sua sede, respeite o meu professor.
Bom dia, companheiros e companheiras, com redação e produção de Marcos Trolês e a colaboração dos comunicadores populares, os professores Vanderlei, Gilenaldo e Ayrton. Começa agora o programa mais plural do rádio Sergipano. Sejam todos e todas muito bem-vindos. Esse é o Sintese em Ação, mas atenção, aviso de spoiler. Esse programa tem lado, defendemos os trabalhadores e trabalhadoras brasileiros. Fazemos isso lutando pelos educadores, educadoras e pela melhoria do ensino público. Pois, como diz Paulo Freire, além de um ato de conhecimento, a educação é também um ato político. É por isso que não há pedagogia neutra. Nosso ecossistema informativo é baseado em fatos que você precisa saber para formar sua própria opinião, não em fake news. Por isso, fique com a gente. Durante 2 horas vamos informar e analisar os fatos mais importantes que aconteceram em Sergipe, no Brasil e no mundo. Está no ar pela rádio aqui da Band FM o programa Sintese em Ação. De acordo com alguns autores, a ignorância é caracterizada pelo indivíduo que não possui conhecimento sobre determinado assunto, desconhece algo ou não busca adquirir conhecimento. Outros pensadores destacam que a ignorância se manifesta quando alguém não quer saber ou ignora o conhecimento comprovado por métodos científicos e pela lógica. Nesse contexto, é importante abordar a falta de consciência social de algumas pessoas que optam por ignorar suas responsabilidades, deixando tudo nas mãos dos políticos. Essa postura já foi comprovada como algo prejudicial. Elas não compreendem que a verdadeira democracia só pode ser alcançada com a participação de todos. Por isso, cabe a cada um de nós, sempre que possível, democraticamente, interferir no rumo do país. Por esse motivo, com o intuito de promover um diálogo construtivo e valorizar o conhecimento, queremos chamar sua atenção para o PPA, que é o Plano Plurianual. Talvez você já tenha ouvido falar dessa sigla, mas ainda não tenha entendido seu significado e o quanto ele é importante para você. O PPA, o Projeto Plurianual, é um instrumento de planejamento de médio prazo utilizado pelo governo federal para estabelecer diretrizes, metas e programas que guiarão as ações do Estado ao longo de um período determinado, geralmente de 4 anos. Portanto, a participação da população no processo de elaboração e acompanhamento do PPA é fundamental para promover uma gestão pública mais transparente, responsável e alinhada com as demandas e necessidades da sociedade. Por meio do PPA, podemos garantir que nossas vozes sejam ouvidas e que nossas necessidades sejam respeitadas e atendidas. De forma simples, é através do PPA que as políticas públicas do governo federal são definidas, ou seja, para onde serão direcionados os recursos do Estado. O PPA não apenas promove o exercício da cidadania, mas também contribui para o empoderamento individual. E lembre-se de que é por meio do diálogo e do engajamento dos cidadãos que construímos uma sociedade mais justa e igualitária, fortalecendo assim a democracia. Participar do planejamento plurianual é um direito seu. Quando você ignora esse momento e não participa desse processo, está autorizando outras pessoas a decidirem como será aplicado o dinheiro que sai do seu bolso através dos impostos que você paga. Então, preste muita atenção. O processo do PPA está em andamento no estado de Sergipe e no restante do país. A etapa de consulta à sociedade vai até julho. Você pode participar das plenárias presenciais que estão sendo realizadas ou acessar a plataforma Brasil Participativo pela internet. www.gov.br Brasil Participativo. Repetindo, www.gov.br Brasil Participativo. ok? Você pode estar se perguntando, vou participar do PPA. E depois, o que, é que vai acontecer com as minhas propostas? É simples. As propostas e programas mais votados serão analisados pelo governo federal. Após serem analisados, serão incluídos em um projeto de lei enviado ao Congresso Nacional, ainda em 2023, após passar pela aprovação na Câmara dos Deputados e no Senado. O PPA poderá ser implementado a partir de 2024, levando em consideração as demandas e contribuições da população brasileira. Por isso, é importante a sua contribuição. Não deixe de participar do PPA. Lembre-se que foi para isso que a gente tirou o Bolsonaro da presidência, para podermos ter um país com a cara do povo e não com a cara da elite brasileira. Sintese, somos muitas, somos muitos, somos fortes. É isso aí, não é? O PPA presente nos municípios, no estado e com o governo federal. Quando nós pensamos na democracia, é dessa forma que todas as questões ligadas ao poder público devem ser, não é? De forma democrática. Nós estamos na construção do plano plurianual e aí o governo federal dispõe para a sociedade para que você tenha o seu pensamento, as suas propostas, coloque lá e ser analisada por aqueles que nos representam, que são os deputados e senadores. Não é? Dessa forma, fica muito mais prático termos coisas relativamente necessárias para o povo, porque somos nós mesmos que estamos colocando para o governo as nossas necessidades. Não é? Eis importante, eu costumo participar quando divulgam nos municípios, não é? O qual pertenço, entre aspas, né? Em Japoatã, lá em Serra do São João, um pulinho às vezes lá em Propriá, terra que morei. Então, é muito importante nós fazermos parte de um plano que vai passar praticamente uma gestão inteira, não é? Administrando, tem que ter as necessidades colocadas justamente pelo povo. Uma vez que aquele, geralmente, quando eleito, faz as suas, não é, propagandas, tem o seu plano de governo, que está ali muita coisa no qual muitos que votaram pensam em ser atendido, não é assim? Uhum. Então está aí. O plano plurianual é uma construção dessa forma que nós estamos passando, coletiva, e não da forma que estava acontecendo, não é? Da forma onde meia dúzia faziam, e aí a sociedade brasileira que não fosse, as partes da sociedade que não fosse atendida, que dane-se, não é? Ou seja, feito por pessoas que defendiam diretamente seus próprios interesses. Dessa forma, não. Dessa forma, você constrói, eu construo, e todos nós podemos ter uma administração mais digna.
São propostas criadas pelo povo que podem se transformar em políticas públicas para atender, né, o povo.
Isso. E nós sabemos que um...
Não é uma coisa que vem de cima, já isso, pronto.
É,
né?
Construído de baixo.
Construído de baixo e vai até o governo.
Diretamente pela sociedade.
Veja só, né, que
A contramão.
Veja só.
O inverso.
A contradição do governo anterior para esse governo.
Para,
né?
Atual.
A gente fazendo uma análise, assim, simples.
Simples, né?
A gente
até
vê...
parte desse congresso, eles não têm o costume.
Isso.
É? De ter isso aos olhos deles. Porque, geralmente, fazem tudo a seu querer e a sua vontade. E aí, com um governo progressista que pensa, não é, em ampliar os horizontes e atender melhor as necessidades do povo, coloca, não é, a democracia para que todos possam participar.
E essas... Pode... Continue, professor.
Nós temos, por exemplo... uma das que com certeza irá aparecer de forma bastante somativa e positiva será a necessidade de moradia. Nós não tenhamos dúvidas.
Isso.
Não é? Mas é um programa que nesse atual governo já começa a ser ampliado de forma
isso.
com que não tem nada a ver com o anterior. Não é? Que praticamente não produziu quase nada de moradias para a sociedade brasileira. Infelizmente. Isso. Mas a volta do Minha Casa Minha Vida... Não é? Que já diz que até 2026 poderemos ter até 2 milhões não é? De habitações, isso já é muito positivo. E aí, para nós confirmarmos essa necessidade, por exemplo, basta nós irmos lá e colocarmos nas nossas ideias a necessidade de termos moradia não é, para a sociedade. Ah, mas eu tenho a minha. Bem, conhecendo o nosso país, o déficit habitacional, nós, dentro das nossas ideias, também devemos fortalecer essa questão, não é, da moradia nacional, porque é um caos. Todos nós aqui conhecemos pessoas que pagam aluguel.
Isso.
Ou que muitas vezes recebem o benefício do aluguel que a prefeitura paga, né? O auxílio aluguel, não é? Que muitas prefeituras têm em seus municípios e aí aplica várias famílias de baixa renda. Nós conhecemos várias, não é? Eu, por exemplo, moro ao redor de pessoas que quase, praticamente 70% que moram ao redor de mim pagam aluguel, não é? Ou via auxílio ou com seu próprio bolso. Mas nós sabemos que o déficit habitacional do país é muito alto. Uma outra questão que com certeza vai alavancar aí é a questão da melhoria da saúde pública.
Com certeza.
Não é? Eu estou falando aqui porque eu já fiz uma análisezinha, né? E os comentários que bastante aparecem, os pedidos, são ligados, não é, a moradia, não é, a melhoria da saúde, não é, a questão da segurança, a questão de melhoria da educação, como um todo.
Uma educação pública de qualidade, participativa, democrática.
Isso, desde o alicerce, que é a creche, não é? Com auxílio público, até a universidade. Porque é uma tradição do nosso país termos o contraditório, na minha visão e na visão de muitos analistas, que é ter a universidade top, não é isso? As universidades federais, geralmente, não é? É almejada pela elite.
Isso.
Né? Estudam o ensino básico nas escolas particulares, quem pode, bastante, investe ali para que ele possa entrar na Universidade Federal em um curso superior bacana, porque confia que ali é o melhor. Dessa forma, o que é que nós devemos fazer? Não é lutar para que o alicerce da educação, que é desde a creche, seja também, não é? Esteja também com investimentos à altura. E da forma que a sua pessoa frisou aí, professor Gilenaldo, não é? Todo investimento para termos uma escola pública, fortalecida, democrática, popular, com professores valorizados e com alunos bem confortáveis dentro desse ambiente. Não é o nosso pensamento.
Com certeza.
Então está aí o projeto plurianual, o plano plurianual, que todos nós devemos participar, e basta entrar, não é, no site www.gov.br. Brasil Participativo. E aí você vai colocar suas ideias e quem sabe teremos uma administração voltada um pouco mais para o povo brasileiro, não é?
E atenção, se você quer uma dica para ler um bom livro este mês, se ligue aí. Vamos agora ao nosso quadro Ler para Crer.
Lê, você vai ver, é preciso ler para crer.
No Ler para Crer deste mês sugerimos o livro Literatura Indígena Brasileira Contemporânea, Criação, Crítica e Recepção. A literatura indígena brasileira desenvolvida a partir da década de 1990 é um dos fenômenos políticos culturais mais importantes de nossa esfera pública e se insere nessa dinâmica ampla de ativismo, militância e engajamento de minorias historicamente marginalizadas e invisibilizadas de nossa sociedade, que assumem o protagonismo público, político e cultural, enquanto núcleo de sua reafirmação como grupo, comunidade, e, em consequência, de enfrentamento dessa situação de exclusão e violência vividas e sofridas. É nesse sentido que a literatura indígena não é um fim, e se um fim em si mesmo, senão um meio para uma praxis político-pedagógica de resistência, de luta e de formação em que as diferenças assumem protagonismo central e escrevem outras histórias do Brasil, seu passado e presente, nos convidando a pensar o país a partir de sua condição como minorias, como diferenças. Para baixar o livro, acesse o site
www.livrariamaracá.com.br. Repito, www.livrariamaracá.com.br. Faça sua busca pelo nome do livro, Literatura Indígena Brasileira Contemporânea, Criação, Crítica e Recepção, e boa leitura para todo mundo.
É isso aí, estamos o mês inteiro aqui divulgando, não
é?
Essa leitura para que, como dito sempre aqui, as pessoas aqui no Brasil, não é? O povo brasileiro possa conhecer um pouco mais de perto, não é? O lado da vivência indígena, suas angústias, suas preocupações e suas críticas às nossas práticas, não é? As práticas dos que eles chamam de brasileiros, não é? Os índios costumam assim, não é? Diferenciar nós deles, uma vez que estamos todos inclusos, mas as práticas realmente não são nada parecidas, não é? Enquanto nós destruímos de sobra a natureza, eles tentam e pedem socorro pela preservação. É muito contraditório, não é? Por mais que eles tenham introduzido a tecnologia em seu meio, mas o instinto, não é, do naturalismo está presente no indígena, não é, nos nativos. Coisa que nós poderíamos aprender bastante se começássemos a conhecê-los melhor. E aí temos essa leitura fantástica do livro citado aqui, não é? Literatura Indígena Brasileira Contemporânea, Criação, Crítica e Recepção. E boa leitura para todo mundo. Vamos agora para o quadro A História do Trabalho.
Senhores, patrões, chefes supremos, nada esperamos de nenhum. Sejamos nós que conquistamos a terra, mãe e meu comum. Para não ter progressos vãos, para sair deste ano estreito, façamos nós com nossas mãos tudo que a nós nos diz respeito.
Amanhã, dia 25 de junho, será celebrado o Dia do Imigrante, uma data importante para reconhecer e valorizar as contribuições das pessoas que escolheram deixar suas terras de origem em busca de novas oportunidades no Brasil. Esses imigrantes desempenharam um papel fundamental no desenvolvimento da nação, deixando um legado significativo em diversos aspectos. Suas habilidades e conhecimentos foram fundamentais para impulsionar setores chaves como agricultura, indústria, comércio e serviços. Muitas cidades e regiões brasileiras se beneficiaram do empreendedorismo e da dedicação dessas pessoas que ajudaram a criar novos negócios, gerar empregos e impulsionar a economia local. Além disso, os imigrantes contribuíram para o desenvolvimento cultural, científico e artístico do Brasil. Muitos trouxeram consigo conhecimentos e talentos que enriqueceram a produção artística, científica e intelectual do país. Suas contribuições nas áreas da música, dança, literatura, ciência e tecnologia têm sido fundamentais para o progresso do nosso país. Então, feliz dia do imigrante, não é? Realmente, como o texto descreve, muito importante no processo de formação da cultura nacional.
E desenvolvimento, né?
Quem bendiga, né? Os judaicos, bastante capazes no empreendedorismo. E aí, Recife, quem tem muito a falar, é Pernambuco, no qual eles estiveram mais presentes, né? Vamos dizer assim. E aí, as colônias em inúmeros cantinhos desse país, não é? No sul, o bairro da Liberdade, em São Paulo, não é? Que agrega uma cultura diversa, com pessoas de inúmeros países, por isso chamado do bairro da Liberdade, porque se misturam ali japoneses, chineses, australianos, italianos, alemães, enfim, toda a nação mundial praticamente está presente, eu lembrei do bairro da Liberdade, por isso, porque é um cantinho na capital paulista, na maior cidade do nosso país, que abarca, vamos dizer assim, abocanha, não é? Uma gama de nacionalidades. Então, se você passeia no bairro da Liberdade, da cidade de São Paulo, dá uma sensação de que você não está no nosso país. É bastante interessante. Eu não tive a oportunidade de andar lá. Uhum. Estive bem próximo, não é? Rodeei, mas não tive um tempo de passear, andar na cidade, no qual eu digo cidade, que é um bairro dentro da capital paulista, porque diferencia-se de tudo do restante do país por conta dessa diversidade cultural com inúmeras pessoas de inúmeros países, de inúmeras nacionalidades.
Eu, desde que era pequeno, eu sempre ouvi dizer que, você falou na cidade de São Paulo aí, e eu volto também a falar que a cidade de São Paulo foi construída por nordestinos. Né?
É.
Nordestino, foi construída.
É.
Né?
E saíram, hiperdesenvolvida por nós. Né?
Saíram aqui de sua. De
a força braçal, principalmente. Né?
Força braçal. Falam,
porque todo mundo vê uma cidade construída, bonita, lindona, mas esquecem, né? De que o poder do dinheiro que existe, né? Mas ali, aquele que realmente construiu, não é? Somos as pessoas simples. Mas foram as pessoas simples que construiu e não pôde participar da morada, como diz aquela música, né, da igreja. Eu esqueci aqui agora, mas você deve estar lembrado, com certeza. Os ouvintes estão lembrados, né? Está vendo aquele edifício Musso. Eu também trabalhei lá.
As coisas mais importantes que são construídas para o desenvolvimento de uma nação, de um povo, de uma região, de uma cidade, são construídas por pessoas simples.
Não é isso? Está, né? Lá aquele luxo, aquela lindeza.
Os grandes edifícios luxuosos, as melhores roupas que você...
Quem construiu é esquecido, incrível.
Quem construiu,
né,
são as pessoas mais simples.
É incrível. Né? Né? Eles passam, às vezes pisam de perna, né? E esquecem que quem deu aquele luxo...
Aquele sapato de marca bonito.
De marca, não é? É o trabalhador, simples, né? O proletariado trabalhando na fábrica. É. Correto, não é? O carro, né, que ele anda, o carrão, não é? Estão lá.
Exatamente.
Não é? Os metalúrgicos, enfim. Não é? Quem constrói são os trabalhadores. Não é? Usufruir do luxo é uma outra história. Mas quem constrói somos nós, os trabalhadores. Então, feliz dia aí do imigrante que contribuiu.
Feliz dia do imigrante.
Contribui bastante.
Bastante.
Eu lembrei aqui, era fazendo a leitura e lembrando, principalmente, não é, de uns textos lidos, não é, dos decassegues, de brasileiros que voltaram para o Japão, mas antes disso, em um livro chamado de Japão, não é, Terra Amada. Conta a história de imigrantes que vieram de lá para cá, construíram e depois seus filhos voltaram para trabalhar no Japão como os decassegues. O conteúdo de geografia traz muito isso e eu faço esse intercâmbio lembrando de quanto sofreram os japoneses ao chegarem em Santos, no porto. Eram criticados e também chacoteados pela forma, pela aparência, e o livro trazia isso. Mas o poder e vontade de construção daquelas pessoas foram tão grande que transformaram praticamente o estado de São Paulo, juntamente com outras nacionalidades, aí dentre elas inúmeras que não vou citar aqui, mas os italianos foram figuras importantes também. Então nós tivemos a novela Sim, a Moça, que para substituir os escravos nas lavouras de café principalmente, e aqui no Nordeste de cana-de-açúcar, quando o momento da abolição estava para aparecer, não é? E aí os donos fazendeiros de grandes terras, os grandes produtores não queriam a mão de obra escrava trabalhando para remunerar, ou seja, são meus escravos, eu vou libertar para pagar esses caras? Não vou. O pensamento do donatário era esse, não é? E aí dos senhores. Então, trouxeram esses imigrantes para construir aqui no Brasil, não é? E deu no que deu. O progresso, principalmente no agronegócio, na agropecuária, e aí, como dito no texto, as áreas se expandiram.
E hoje em dia existem formas, existem maneiras dos políticos criarem formas, políticas públicas que mantenham o seu povo em suas regiões, sem precisar migrar, né, para outras, para conseguir o sustento.
É verdade.
Hoje em dia existe isso, políticos podem criar políticas que desenvolvam a sua localidade com o seu povo, sem precisar que eles vão embora dali para construir
isso.
outros lugares, outras regiões.
E esse momento também foi bastante importante, que por mais que nós tenhamos ainda uma elite preconceituosa, não é? Escravocrata, de pensamento ainda medíocre quanto ao comportamento para com os trabalhadores, esse momento, não é? Letreiros históricos confirmam e comprovam o quanto foi essencial a presença dos imigrantes na modificação do pensamento de muitos grandes produtores rurais da época. Tem letreiros como, por exemplo, eles diziam, e agora, nós não podemos bater nesse povo branco, porque chicoteava os escravos, não é? E engraçado, os trechos ditos nos livros, lidos na sala de aula, no curso de história, nós ficávamos assim, meio que maravilhados, né? Quando tinham letreiros de imigrantes, principalmente aí italianos, falando para os seus patrões, dizendo, olha, vocês precisam melhorar bastante o seu comportamento. Os italianos faziam isso, falavam isso para os donos da terra, não é? Os senhores, não é? E aí eles ficavam assim meio que apreensivos. Bom, esse pessoal é diferente dos negros, não é? Os negros nós poderíamos matar, bater, açoitar, não é? Esse pessoal vem com um criticismo, não é? E aí, como a abolição apareceu, a vontade deles dentro do dono da terra era de chicotear. Mas o comportamento deles, o conhecimento que eles já tinham, não é? De estudos e tudo mais, fez com que os donatários de terra recuassem quanto ao comportamento sobre eles. E eles estavam unidos, não é? Bastante unidos, assim como também estiveram os negros. Não é? Mas aí os negros não tiveram, até então, a lei ao seu favor. Não é? Tinha a lei contrária, que poderiam escravizar. Depois da abolição, não podemos mais massacrar os negros, mas também não quero trabalhando comigo, vamos trazer esse pessoal. E esse pessoal começou a ensinar um pouco de comportamento aos donatários de terra aqui do Brasil, não é? Que eram fervorosos em massacrar nas lavouras. Você trabalha com um cesto de café na cabeça e aí cai, era ainda chicoteado. Mas relatos ainda comprovam que após a abolição, em negros principalmente, eles trabalhando, né, quando voltaram a trabalhar em lavouras, ainda donatários que aceitaram e tal, eram chicoteados, caía com os seus sacos ou com seus vasilhames, cestos, e ainda eram chicoteados, mesmo já terminado o ciclo escravocrata. Mas estava enraizado no patronato brasileiro a vontade de criminalizar e de açoitar a comunidade negra. Então, os italianos foram bastante importantes, não só os italianos, mas como também outras nações. Mas eu estou falando aqui porque fala muito, porque eles estiveram mais presentes nas lavouras de café assim que saíram os negros. Então, a história traz os trechos, né, letreiros de italianos dialogando entre eles e se reunindo para ir de encontro ao Senhor. Olha, nós não viemos para fazer e sofrer da forma que tínhamos aqui, não é? Os outros. Então, isso aí fez com que as pessoas, os donos, aqueles que rodeavam ele, que também tinham, não é, materializado dentro de si a vontade de criminalizar, de bater, de açoitar, também recuasse, não é? E os padres, aí dessa forma, começaram a dizer, olha, esse povo não tolera tanta coisa, não é? Apesar que também, repito, os negros não toleravam, mas também não tinham lei de proteção. Vambora, Sintese em Ação, 8 horas e 43 minutos na Quidaban FM. Sintese em Ação no ar. Vou mandar aqui um abração para uma equipe aqui chamada de Família Red Bull 21, lá no povoado Espinheiro, Japoatã, que estão, não é? Dois deles estavam ligadinhos e dizendo que era de São João, né? Vai pra cá, vamos brincar, vamos farrear. E aí, ao ver as fotos nas redes sociais. Mas nós estamos aqui fazendo nosso trabalho, que é o trabalho de divulgar, não é? Para a sociedade, fazer o intercâmbio de diálogo, vamos dizer assim, não é? Sobre o que acontece no país. E seguimos. Tem algo aí, Severino? Severino Júnior, então vamos embora.
No programa. As redes...
movimentos sociais desempenham um papel essencial na luta pelos direitos e reivindicação da classe trabalhadora. São plataformas poderosas para mobilização, conscientização e organização das questões trabalhistas. Por meio delas, os trabalhadores e trabalhadoras podem compartilhar suas experiências, denunciar abusos e exploração e se conectar com outros colegas de trabalho. Por isso, não deixe de acompanhar as ações do Sintese pelas redes sociais: Instagram, YouTube, Facebook, TikTok e Twitter. Ah, não esqueça de deixar o seu like, comentar e compartilhar. Sintese, somos muitas, somos muitos, somos fortes.
No programa TV Sintese deste sábado, você vai ver o quadro O Direito é Seu, vai ver também o protesto de servidores para cancelar reestruturação do IPSaúde e vai acompanhar uma entrevista com o professor doutor Vanderlan Porto. O programa TV Sintese vai ao ar 13 horas, ou seja, 1 da tarde, na TV Atalaia, canal 8. Fiquem atentos para não perderem esse programa que é fundamental para a educação sergipana. E nós temos aqui a entrevista do professor doutor Vanderlan Porto, né? Tomara que dê tempo e a gente consiga...
Vamos agilizar aqui, vamos ver, né?
Divulgar,
vamos lutar contra a Cronos.
Ele fala de um tema muito importante, que é o racismo.
Então vamos lutar aqui contra a Cronos para ver se podemos ainda, né? Vamos lá, Quest diz o seguinte, a pesquisa Quest, né? 56% aprovam o trabalho do governo Lula. Vamos ouvir a reportagem veiculada pela rádio Brasil de Fato.
Por 56% dos entrevistados pela pesquisa Genial Quest, divulgada nesta quarta-feira, enquanto 40% demonstraram desaprovação. A parcela de indivíduos que não souberam ou não responderam foi de 4%. No levantamento realizado em abril, 51% haviam demonstrado aprovação e 42% desaprovação. Além disso, 6% não souberam ou não responderam. Já em fevereiro, 56% dos participantes aprovavam, 28% desaprovavam e 16% não souberam ou não responderam. A mudança de 51% para 56% entre abril e junho em relação à aprovação do trabalho realizado por Lula se dá pela melhora na percepção positiva sobre a economia. Essa foi a avaliação feita pelo diretor da Quest, Felipe Nunes, professor da Universidade Federal de Minas Gerais. A aprovação do presidente Lula varia de acordo com as regiões do país. No Nordeste, ele desfruta de um alto índice de aprovação, com 71% dos entrevistados manifestando apoio. Na região Sudeste, a taxa de aprovação é de 51%, enquanto no Sul é ligeiramente menor, com 48%. No Centro-Oeste e Norte do país, a aprovação fica em 56%. Na mesma linha, a desaprovação também mostra variações regionais. No Nordeste, 28% dos entrevistados expressaram desaprovação em relação ao presidente. Já no Sudeste, esse número sobe para 42%, enquanto no Sul é de 49%. No Centro-Oeste e Norte, o índice de desaprovação é de 42%. Quanto à parcela de indivíduos que não souberam ou não responderam, são observados percentuais mais baixos. No Nordeste, apenas 2% dos entrevistados se enquadraram nessa categoria. No Sudeste, o número é de 7%. Enquanto no Sul e no Centro-Oeste e Norte, esse índice é de 3% para ambas as regiões. No total, foram entrevistadas presencialmente 2.029 pessoas maiores de 16 anos entre 15 e 18 de abril, em 120 municípios. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.
É isso aí, né? Tá aí uma pesquisa aí que mostra o trabalho do governo Lula. Sabemos que o governo Lula ele tem uma Câmara e um Senado ali dividido, né, com problemas às vezes para negociar, né, professor?
Muito difícil hoje a questão do presidente Lula quanto a essa negociação ali para andar as pautas no qual ele defende juntamente com a grande maioria que o elegeu. Não é? Nós sabemos o quanto muitos ali são contrários. Na verdade, a maioria não defende a pauta do governo Lula, mas hoje eles começam a entender que com a aprovação popular, eles não podem ir muito de encontro. Se está dando certo, a população começa a aceitar, como eu, como parlamentar, representante do povo, entre aspas, porque quase nunca são, vou estar contrário àquilo que o povo está começando a aprovar. Então, os parlamentares, eles andam muito com essa maré. Se o governo está embaixo, eles começam a montar, e aí os destroços acontecem. Mas, da forma que começa, aparecer com a inflação caindo, o poder do salário começando a aumentar, a população tendo um otimismo, porque nessa mesma pesquisa, se não me falha a memória, 80% da população brasileira acredita que a economia está melhorando. Então, não é coisa pouca. Os números são excelentes para a proteção das pautas do presidente. Se 80% dos brasileiros começa a dizer, não, eu acredito que está no caminho certo, e aí desmonta qualquer pretensão negativa da Câmara e do Senado em ir de encontro ao presidente. E nós devemos fazer também essas falas sempre, porque somos nós os responsáveis para que eles saibam que o povo está de olho na casa, na Câmara Federal e no Senado. Fazendo justamente o que o início do editorial falou, participando das mobilizações, das enquetes, dos planejamentos. E aí eles percebem que, poxa, aqui tem um modelo diferente de administrar. Tem a participação popular. E isso dá respaldo no qual as pautas que vão beneficiar o povo andem. É esse o nosso pensamento. É dessa forma que nós pensamos que podemos melhorar. Eu fiquei contente essa semana. Quando vi os preços de alguns produtos no supermercado. Já consegui comprar feijão número 1 de R$ 7,00, o óleo de R$ 5,00, o óleo de soja, o leite com uma quedazinha pequena, mas já com queda de preço. A carne também senti um pouco a diferença com os preços. Então, dá uma certa animada para ver se realmente melhora. Nós queremos que reduzam, uma vez que a gasolina, com essa estabilização, houve a queda e depois estabilizou, nós não temos a inflação indo para frente, e sim recuando, o que nos dá um alento, porque se alimentar no país ainda está bastante difícil. Então, ver produtos alimentícios com queda de preço, sinceramente, tem tempo que eu não vejo. O óleo, verdade, eu cheguei a comprar R$ 12,00, R$ 25,00, R$ 5,00, óleo soja normal, óleo isso, soja.
R$ 5,00, R$ 6,00,
Então, assim, o feijão uma comprei queda. De 10 o mês passado, eu vi de R$ 7,00 ontem.
Isso.
Feijão número 1, de primeira. O arroz estabilizou. O açúcar deu uma segurada, até uma quedazinha. Cheguei a comprar arroz de R$ 4,00, R$ 4,50, o feijão, ou açúcar. Está tabelado ali em R$ 3,00, R$ 3,50, por aí. Às vezes em algum lugar R$ 4,00, mas segurou o preço e ainda houve uma quedazinha. Aí o principal aí, falta cair mais entre a carne, que deu uma segurada e uma quedinha de preço, mas precisa cair mais o preço. E sem o aumento do combustível, e sem o aumento do gás de cozinha, a inflação ela consegue se estabilizar. E é o que nós estamos vendo agora com o governo Lula, tentando de todas as formas baratear esses que são o que dá o norte da inflação. Combustível, gás, enfim. Vai baratear os transportes e assim barateando aí os produtos no varejo em cada cantinho desse país. É o pensamento de toda a sociedade brasileira viver um pouquinho melhor.
Portanto, um percentual muito positivo, no geral,
né, de aprovação aí dos brasileiros.
É isso, não é?
56%.
56% é uma aprovação já bastante significante, no qual, repito, faz com que os congressistas, né, os nossos representantes, comecem a pensar se devem continuar ou não com esse entrave aí com o governo federal.
É isso aí. Agora, no Fala Companheiro, Fala Companheira, vamos repercutir uma entrevista que o professor doutor Vanderlan Porto concedeu ao TV Sintese.
Isso, vamos lá.
Agora vamos entrevistar o professor doutor em filosofia do Instituto Federal de Sergipe, Vanderlan Porto. O tema da nossa conversa é o racismo. Boa tarde, professor Vanderlan, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao TV Sintese.
Boa tarde a todos que nos assistem, boa tarde, minha querida, e vamos bater esse papo.
Vamos lá. Professor, a gente acompanhou aí pela mídia, pela imprensa, os ataques racistas contra o jogador de futebol Vinícius Júnior, que ocorreram na Espanha. Então, eu quero começar o nosso bate-papo por aí. A Espanha, em seu passado, ela foi fortemente afetada pelo fascismo. Então, você acredita que a gente pode fazer uma leitura nesse viés, dessa história espanhola, né, a partir dessa lógica mesmo?
Sim, é preciso que a gente lembre que o franquismo ainda existe na Espanha, né? Apesar da memória do fascismo, nós lutarmos para sepultar, ainda principalmente no sul europeu, a tentativa de resgatar isso, seja na Espanha, na Itália, em Portugal e em outros países. Mas a Espanha tem essa peculiaridade, sim, de ainda tornar vivo essa chama absurda, né, que o nome fascismo vem de chama, de facho, disso que é o fascismo.
Combater o racismo requer várias abordagens, como educação, conscientização, punição efetiva e mudanças culturais e sociais mais amplas. Professor, nesse sentido, como que a filosofia pode contribuir para a criação de um ambiente mais inclusivo, tanto no futebol como na sociedade em geral?
Bom, primeira coisa é a gente pensar o que é isso, o racismo. Lembrar que racismo não é uma questão que foi inventada pelos negros ou pelos pretos. Racismo é uma invenção eurocêntrica, é uma tentativa de subordinar o povo não europeu às condições e à subjugação desse povo europeu. Então, eles inventaram isso, assim como inventam a categoria do negro, para subjugar a nossa população e principalmente a população de África. Dito isso, a filosofia tem um papel primordial em decolonizar esse pensamento, ou seja, retirar o centro do pensamento, que é principalmente europeu, de bases científicas europeias, para um pensamento que seja decolonial, que repense as nossas relações do cotidiano e que repense também o modo como nós nos colocamos na sociedade, no mundo e principalmente em espaços como o futebol, a música e outras expressões do nosso cotidiano e da nossa sociedade. A filosofia, então, tem esse papel.
Professor, em sua opinião, por que medidas como as campanhas educativas ou como os programas de conscientização, quando a gente fala na questão de acabar com o racismo, elas têm aí pouca visibilidade, elas não atingem o seu objetivo central?
Eu acredito que tem algumas coisas que a gente precisa pensar nisso. Vamos lembrar, por exemplo, de Aimé Césaire, quando ele traz o conceito de negritude. O que é ser negro? O que é essa negritude? É um acúmulo de experiências e vivências de um povo que é africano ou diaspórico. Esse é um ponto. Quando a gente está falando em campanhas ou em processos educativos, a gente tem que lembrar que tem toda uma estrutura social, e aí vale lembrar do Silvio de Almeida, nosso ministro, da Cida Bento, que lembram que toda essa estrutura ela é construída socialmente para subjugar os nossos corpos pretos. Então, quando você levanta qualquer discussão nesse patamar de vamos lutar contra essa estrutura que está imposta, vamos lembrar, por exemplo, da Sueli Carneiro. Sueli Carneiro fala, antes de qualquer discussão de classe, nós somos pretos. E é muito importante a gente lembrar que todo esse debate, Ele precisa perpassar pelo reconhecimento disso. Então, qualquer campanha que vá retirar privilégios de um pacto da branquitude, e é importante a gente lembrar esse conceito, que a Cida Bento trabalha muito bem em um texto chamado Pacto da Branquitude, que é, há um acordo para que os lugares na sociedade, nas empresas, sejam ocupados prioritariamente por homens brancos héteros. Ponto. Dito isto, a gente vai lutar contra toda essa estrutura. Não é que os homens brancos héteros vão se reunir numa salinha, como diz a Cida Bento, para decidir às 5 horas da manhã que isso vai ser assim. Não. Isso é posto e vai sendo repetido. Vale lembrar que as capitanias hereditárias ainda existem. Basta olhar o judiciário, basta olhar as estruturas médicas brasileiras, que continuam sendo as mesmas. Como você vai lutar contra isso? Com processos educativos que coloquem o protagonismo do povo preto, negros e negras, com visibilidade, com educação, e aí sim a gente começa a romper estruturas que são muito maiores que nós, mas que a gente tem como combatê-las.
A disciplina de filosofia é uma espécie de guardiã da constituição histórica dos conceitos, teorias, problemas e todas as dimensões da ética. Nesse sentido de conhecimento, professor, você, como filósofo, como você avalia o racismo estrutural no Brasil?
Perfeito. Eu vou lembrar então de uma filósofa, que é a Catiúcia Ribeiro. A Catiúcia Ribeiro lembra que, por exemplo, grande parte do conhecimento que nós temos vem de Kemet, que hoje nós chamamos de Egito, e esses autores gregos, como por exemplo Platão, Aristóteles, viveram em África, aprenderam, Platão passou 20 anos em África, aprenderam. No entanto, essa estrutura da branquitude negou esse conhecimento africano para se manter como estrutura política de dominação. Então a filosofia tem esse papel também de libertar mentes e corpos. A Catiúcia lembra, num texto belíssimo, que ela diz que a filosofia africana toma, por exemplo, a razão e o coração como elementos essenciais para se pensar o cotidiano. E aí eu lembro, por exemplo, da separação cartesiana, né, do corpo e mente, e aí a gente tem que pensar esse corpo que vive, esse corpo que dança, esse corpo que, como lembra Luiz Antônio Simas, é um corpo da encruzilhada, é um corpo dos encontros, do avesso, daquilo que perpassa. Nós somos um povo do perpassar, um povo do cruzamento. Nós encontramos dançando, e a filosofia tem esse papel de fazer com que nós entendamos que nós somos corpos e corpas que dançam, que se movimentam, e que esse movimento é necessário para a gente pensar. Por isso que o enclausuramento, que muitas das vezes as escolas reproduzem, adoecem os nossos estudantes, adoecem os nossos professores e professoras, porque eles querem aprisionar numa racionalidade que não dá conta do real. Porque esse real é o real da encruzilhada, é o real dos encontros, é o real daquilo que se passa e se redescobre no corpo e no coração. Aí a gente precisa pensar numa filosofia que liberte a mente desse aprisionamento que é posto, principalmente nas estruturas escolares. E aí vale ressaltar a questão do novo ensino médio.
Sim.
Que termina nos matando, porque vai nos colocar como massa de manobra para uma produção do capital e reprodução e manutenção desse capital. Dito isto, a gente vai pensar, quem é que está na sala de aula? São professoras e professores, em sua maioria negras e negros, corpos e corpas diversas, meninas e meninos e menines, que vão ter diversidade nas suas estruturas, e aí precisam ser vistos. E quando o novo ensino médio retira desses adolescentes, e também dos professores e professoras, a possibilidade de refletir e de atuar como preparação para o mundo do trabalho e não para o mercado de trabalho, essas corpas, elas vão ser cada vez mais lançadas no subemprego, vão ser lançadas em processos de exploração extrema, e aí cada vez mais essas corpas eles vão ser destruídos. E vão estar preparados, quando estiverem destruídos, para serem massa dessa máquina de moer gente que é o capital da ultraexploração de um capitalismo de dependência latino-americano.
O que nós, enquanto indivíduos, mas não só quanto sujeito individual, enquanto sociedade, podemos fazer para virar essa página?
Precisamos olhar para a gente e se reconhecer. Perguntar onde estão os nossos quilombos. Estão lá no Cirurgia. Estão lá com Dona Nadir na Muçuca. Existem os nossos quilombos. A gente precisa se olhar. Primeiro passo, reconhecimento. A gente precisa se reconhecer. A gente precisa perguntar onde estão os nossos indígenas, os nossos aldeamentos urbanos. E a gente precisa se reconhecer. Reconhecendo, passa para o segundo passo, que é se preparar para combater. Como é que eu me preparo? Estudo, eu dialogo, eu reconheço as minhas estruturas. Vale lembrar Ailton Krenak, o nosso grandioso mestre indígena Ailton Krenak, ele diz, o futuro é ancestral. Para a gente caminhar com as tecnologias, eu tenho que olhar para o meu passado. Reconhecimento, preparação e combate.
Muito obrigada, professor Vanderlan. Até a próxima. Volte sempre no TV Sintese.
Muito
bem-vindo.
Muito obrigado.
No Brasil, temos uma variedade de tons de pele, tradições e narrativas enriquecedoras. Vamos nos unir à diversidade e combater ativamente qualquer forma de discriminação racial. Vamos juntos promover a equidade, o respeito e a igualdade de oportunidade para todos e todas. Como dizia Nelson Mandela, ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar as pessoas, precisam aprender. E se podem aprender a odiar, também podem aprender a amar. Depende de cada um de nós. Diga não ao racismo.
É isso aí, né? Bela entrevista. E só avisando aqui, já foi dado o aviso, mas vou repetir. Nós temos aqui uma chave de moto Honda com um cordão com o nome Moto Pop, certo? Quem for o dono ou quem ouvir aí dizer que alguém perdeu uma chave, ela se encontra aqui aqui da Ban FM. E
lembramos que hoje Albertinho, né? Não estará realizando o programa, uma vez que é São João, e ele, como ser humano, tem o direito de sobra de estar se felicitando com essa festa, que é a maior do Nordeste e a maior de Sergipe. Então, Albertinho está de folga hoje, isso, comemorando o São João, e o programa... É isso aí, temos Renatinha, né? Renatinha Vaqueira, que já está presente aqui na rádio, e já... mandará o recado para todos os nossos queridos ouvintes.
E com a produção de Marcos Trolês e a apresentação do professor Aerto e o professor Gilenaldo, o programa Sintese em Ação vai ficando por aqui. Agradecemos a sua companhia e prometemos voltar no próximo sábado. Afinal, somos a voz da classe trabalhadora e quem diz a verdade é revolucionário. Sigamos juntos. Boa semana a todos e todas. E bom São João.
Matéria de todo tempo, ensine.
Continue com a gente aqui na Aquidaban FM.
Vamos agora ao nosso apoio cultural.
Aquidaban FM, 14 anos de amor à nossa terra.
Clínica Liras e a dermatologista doutora Adriana Dantas informam a hora certa.
9:08.
A Clínica Liras informa suas especialidades médicas. Angiologista, clínico geral, cardiologista, dermatologista, endocrinologista, ginecologista e obstetra, neurologista, oftalmologista, ortopedista, otorrino, ultrassonografista e urologista. Realizamos exames de laboratório, eletrocardiograma, mapa e Holter, exame de lâmina, cauterização e biópsia do colo uterino, retinografia, biometria, mapeamento de retina, curva tensional, teste do olhinho, entre outros. Estamos localizados na Rua Leandro Maciel, número 64. Telefones 99803-7404 ou 98854-7167 ou 3341-1546. Clínica Liras. Saúde ao seu alcance.
Eu sou o vidente e astrólogo Mestre Gomes, já com centenas de trabalhos aprovados em todas as regiões, atendendo aqui em Aquidabã nas quintas-feiras, no horário das 8 da manhã às 11 horas, ali na rua Sebastião Figueiredo, próximo a Fabinho do Gás. A mesma rua da Caixa d'Água, número 1423, Centro. Fone para contato, WhatsApp 98117-4649, 98117-4649. Uno casais separados, tiro visto da embriaguez, resolvo todos os tipos de problemas espirituais. E chega até você mais uma das bênçãos alcançadas.
De beber ainda?
Mais nunca, com fé em Deus vou padecer.
Então, com fé em Deus, não é isso?
É.
Não vai beber mais?
Mais nunca.
A mulher voltou?
Voltou.
Está ao seu lado?
Está do meu lado.
Está feliz?
Toda hora.
Seu pai?
Seu pai,
satisfeito? Todo mundo?
Irmão.
Graças a Deus,
graças,
né?
Graças a Deus.
Então, diga bebida para nunca mais.
A Casa Móveis vem trazendo sempre para você, cliente amigo,